Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel, começando a segunda parte, dificuldade em lidar com os sentimentos. Ela diz que nós estamos acostumados a cumprimentar uma pessoa com oi, como vai, tudo bem? E aí, às vezes, nem sempre a gente espera a resposta, mas às vezes o outro geralmente responde, tudo bem, e você? Isso se responde independentemente de estar bem ou não. Alguma vez alguém já lhe respondeu, não, as coisas não estão bem, eu estou com muitos problemas. Se a gente recebe uma resposta dessa, a pessoa geralmente fica meio sem saber o que fazer, né? Principalmente se essas dificuldades estão na área. A autora conta o exemplo de uma família. O pai, o esposo, ele era uma pessoa preocupada com os filhos, mas a esposa, ela se sentia insegura porque achava que ele não se preocupava com os sentimentos dela. O esposo conseguia falar e dar as respostas adequadas para qualquer problema prático, como, por exemplo, reforma da casa, o trabalho, as coisas que precisavam comprar para os filhos, enfim, para todas as coisas. Mas a esposa sentia necessidade de falar sobre seus sentimentos, suas inquietações, e sempre que procurava o esposo para isso, ele dava um jeito de se esquivar, ou dormir, ou sair, e sempre deixava a esposa falando sozinha. E aí isso trazia uma certa inquietação para a esposa, porque ela achava que ele a tratava com frieza, com rejeição, com insensibilidade. Mas não era isso que acontecia com aquele esposo. Às vezes o marido podia fazer isso ou pode fazer isso porque ele não recebeu esse tipo de tratamento na sua família, os seus pais não o ouviram, não procuraram compreender seus sentimentos, porque talvez também esses pais não foram tratados dessa maneira, com sensibilidade, com alguém que olhasse para os seus sentimentos, e essa cadeia foi se desenvolvendo. E o marido não teve oportunidade, então, de aprender esse tipo de situação. Então, não teve oportunidade de lidar com seus próprios sentimentos, não foi ensinado nesse sentido, não recebeu apoio dos seus pais nesse sentido, e por isso ele não consegue também desenvolver isso na sua família. Então, esse pai, ele não teve a oportunidade de, na infância, seus pais lhe perguntarem, está tudo bem, filho? Quer conversar um pouco? O que está lhe deixando triste? Quando percebiam que ele estava com algum problema emocional. Então, muitas famílias, muitos pais, eles dão para as crianças todo o apoio material, mas não conseguem dar o apoio emocional que as crianças precisam. Então, essas crianças não aprendem a lidar com as próprias emoções e assim não podem levar isso para as suas famílias quando adultos, quando têm sua própria família, porque não aprenderam isso com seus pais. Muitas vezes, os pais percebem que as crianças não estão bem, e às vezes dizem apenas isso, vê se melhora essa cara, rapaz, parece que não dá valor à vida. Ou então perguntam de maneira ríspida, o que está acontecendo? Por que você está triste? E aí a pergunta é de maneira tão ríspida que as crianças simplesmente dizem nada não, está tudo bem. Ou então, pior ainda, as crianças estão tristes e os pais contam uma história, tentam desviar a atenção da criança para o problema, ou do filho para o problema, ou dão um presente. Então, com isso, os pais podem demonstrar que não estão interessados em saber o que acontece com o filho, mas apenas estão interessados em que ele mude sua reação. Outro exemplo é, por exemplo, se a criança chega chateada em casa, e aí você pergunta o que aconteceu e a criança conta o que aconteceu, você interessada em ajudá-la, digamos assim, Pode dizer, ah, que bobagem, deixa para lá, não há motivos para tanto. Com isso, a gente não ajuda. A gente minimiza a situação, não dá importância ao sentimento da criança e perde a oportunidade de ajudá-la. Isso não é bobagem para ela. Pode ser para um adulto, mas para ela não é bobagem, senão ela não ficaria chateada. Ou então você pode contribuir para piorar a situação dizendo, ah, é verdade, você tem razão de estar com raiva dela. Ela é mesmo uma megera, não merece a sua amizade. Pior também, porque não é fazendo isso, botando lenha na fogueira, que você vai ajudar. Você tem que parar, ouvir a criança, ouvir seu filho, para que ele conte tudo o que aconteceu e desabafe, e isso já é suficiente para dar uma melhorada na situação. Outro exemplo que a autora cita é, por exemplo, se seu filho chega em casa cabisbaixo porque perdeu um pênalti no futebol. Aí você, para amenizar a situação e para ele não se sentir tão ruim, pode simplesmente dizer assim, não fique assim, filho, Ronaldinho também já passou por isso. Mas assim, não importa quantas pessoas já passaram pela tristeza de perder um pênalti. Cada um tem a sua própria experiência e deve vivenciá-la de maneira individual. Então, o mais importante nesse momento é deixar o filho falar e fazer perguntas ou fazer colocações só no sentido de fazer com que a criança desabafe, com que ela conte a situação. E nós precisamos entender que a raiva, a dor, a tristeza, assim como o prazer, a alegria, são sentimentos que fazem parte da vida. E que, às vezes, muitos de nós e os nossos filhos podem ter muita dificuldade de enfrentar. Por exemplo, se a criança perde um cachorrinho de estimação ou até mesmo um brinquedo de estimação que ela tenha. E os pais, para verem a criança triste, compram logo outro, substituem aquele brinquedo só pelo fato de não ver a criança triste, seu filho triste. Mas nós temos que entender que a criança precisa aprender a vivenciar o luto, a curtir sua tristeza. Isso faz parte da vida, essa é uma experiência que ela precisa vivenciar e isso traz crescimento para ela.